Eu já participei de um projeto, o Instituto já teve um projeto anos atrás de doação de animais. Nós tínhamos um local dentro de um pet shop grande em São Paulo e a gente prestava um serviço de doar animais do centro de controle de zoonoses, porque na época o centro de controle de zoonoses não tinha ainda um serviço de adoção organizado lá dentro. E mesmo porque também ninguém queria ir lá adotar um animal para não sofrer tanto de ver, olhar os outros e saber que iam ser eutanasiados. Então, durante um tempo a gente teve esse projeto. O que que nós vimos lá? Que muitas pessoas iam e pegavam, porque estavam fazendo compras na loja e era de graça. Tem pessoas que não conseguem ver uma oferta e não pensam no que aquilo vai gerar de custo, de responsabilidade, que é um novo ser que está entrando na família. Então, nós sentimos que era importante, nesse caso, cobrar uma taxa. Uma taxa simbólica, porque o animal vinha castrado, vacinado, V8 ou tríplice felina, contra a raiva, só isso já é superior muito a R$ 30. Mas era uma forma de fazer a primeira triagem. Se a pessoa falava assim: ah, R$ 30? Ah, tá bom, eu vou falar então em casa e depois eu volto. E tinha a chance de não voltar. Isso acontecia muitas vezes. Então, se essa pessoa não tinha esse dinheiro, como é que ela vai manter um animal? Então, esse animal não estaria em boas mãos. E se a pessoa tinha o dinheiro, mas achava que não merecia, que o animal, ah, não, pensei que fosse de graça, podia ser uma pessoa até com muito dinheiro, mas se ela acha que aquele animal não merece, porque ele é um vira-lata, porque ele veio do CCZ, então, pelo amor de Deus, não leve, não é para você que nós queremos doar esse animal. Então, assim, tem formas da gente adequar para já fazer uma pequena triagem nesse caso. Preenchimento de termo de responsabilidade, termo de adoção, questionário anterior, questionário. Ah, você quer um animalzinho por quê? Desde quando? Ah, foi agora, eu vi e achei. Ah, então melhor você pensar, vai para casa, mora sozinho? Não, mora com a família, conversa com a família, todos precisam estar de acordo. Quem é que fica na casa? Todos trabalham? Todos saem ou não? Ah, quem fica na casa é a mãe da família. Mas ela gosta de animais? Ela quer? Ela concorda? Ela concorda em limpar? Ela concorda em alimentar? Ela concorda em deixar próximo dela para fazer essa interação? Ou enquanto estiver ali, vai ter que ficar amarrado numa corrente, lá no quintal, numa casinha, ou dentro de um banheirinho, num apartamento, como a gente já viu muitos? Ou numa sacada, num apartamento, sem ninguém, sem nada, na chuva, no vento, no sol. Então é muito importante saber tudo isso. Às vezes, a única pessoa que fica na casa é a empregada. Ela gosta? Ela está sensibilizada? Porque senão vai ser um inferno a vida daquele animal. Porque ele vai passar o dia inteiro com alguém que não quer vê-lo, não quer a presença dele. E que adianta chegar à noite alguém por algumas horas ali e fazer uma boa interação, se ele vai ficar naquela situação o dia todo? Então são muitos detalhes, mas que a intuição ajuda muito também. Ficar atento às reações do animal, com certeza, porque eles veem coisas que nós não vemos, eles sentem coisas que nós não sentimos, e é importante a gente perceber se o animal se sente à vontade com aquela pessoa, quais são as reações dele. Acompanhamento. Muito importante acompanhar depois que for doado o animal, fazer um acompanhamento. Saber se tem outros animais na casa, se adequou, se houve algum problema, se você pode ajudar de alguma forma, orientar. Às vezes é uma questão de receitar um floral que vai ajudar a ambientar para os dois animais da casa, se é que já tinha mais um, seja um gato, um cão, não importa. E caso verifique maus tratos, retirar aquele animal. Voltar para uma nova doação. Então, precisamos mudar o conceito de que é necessário ser protetor para acudir um animal necessitado. Como a gente já falou aqui, não existem protetores suficientes e não é assim. A gente sabe que o que que os protetores podem fazer? Orientar, fazer trabalhos como nós fazemos, de apoio, fazer os vídeos. É muito mais fácil você mostrar um trabalho desse em vez de explicar tudo, se sensibilizar através da imagem. Existem muitas ONGs trabalhando para isso. E as pessoas que estão envolvidas nisso, que têm no seu coração essa missão, ou que gostam de animais e querem ajudar, não estão conformadas com a situação que os animais estão sendo submetidos, é a ação. É a ação. Até para seu próprio equilíbrio mental, emocional, espiritual, porque ninguém consegue viver com o sofrimento, sentindo e sem agir para mudar aquilo, né? Nós já falamos sobre isso no início. Há uma tendência em algumas pessoas à superproteção compulsiva como motivo de confinamento de animais, seja em abrigos oficiais ou em nossa própria casa. Existem pessoas que têm 100, 150 animais em casa. Né? Já não é mais uma casa, é um abrigo. Existem pessoas, e eu considero assim, são pessoas que amam os animais, mas que estão num momento de desequilíbrio. Porque eu tenho conhecidas protetoras que eu brinco com elas e falo: se eu fosse um animalzinho, você chega perto, eu ia fugir de você. Porque eu posso ser um animalzinho semi-domiciliado. Eu tomo café da manhã na padaria, eu passo na hora do almoço no açougue, alguém me joga um osso, um pedaço ali de alguma coisa, e eu durmo ali na tenda do seu Zé, junto com um morador de rua, sei lá, e ele está feliz. E aí chega uma protetora, vê aquele bichinho andando na rua, ai, coitadinho, sem dono, ai, que frio, e laça o pobre coitadinho, sei lá, e corre atrás. É para correr mesmo dessa pessoa. Eu acho que é muito importante a gente ter o discernimento. Nós estamos tirando a liberdade, gente. E para oferecer o quê? Um lar? Tudo bem. Se for para oferecer um lar. Não, vai ficar na minha casa comigo, vai melhorar a situação dele. E primeiro precisa saber qual é a situação dele, até para saber se vai melhorar. Agora, para colocar num abrigo, só para você ir para casa e falar assim: agora ele tem comida, ele tem um teto. E tem o tédio pelo resto da vida, talvez. Aconteceu um caso, quando nós fomos adotar a fulaninha para o filme, aconteceu um caso muito triste, mas que eu acho que exemplifica e que eu posso contar aqui para vocês. Nós fomos num grupo que foi a diretora do vídeo, uma pessoa que ia nos ajudar a adestrar, digamos, a fulaninha para o filme, ajudar a gente treiná-la um pouco. Então, éramos uma pequena equipe. Então, foi tão difícil escolher, mas escolhemos um. E o adestrador, esse rapaz, ele tinha assim bastante consciência, porque a gente viu outros, então a gente queria levar dois. Ah, de repente não dá certo com um, vamos pegar dois. Aí ele falava: olha, nós vamos estar com duplamente a chance de pegar um animal doente. E a chance de ter uma cinomose que depois vai se apresentar é dupla se a gente levar dois. E isso é perigoso, e isso põe todo o projeto, e a gente aceitou. Então vamos levar só um. Mas a diretora do vídeo tinha ficado muito impressionada com uma cadela que estava inteirinha raspada, era uma schnauzer. Tinha aquele olho de schnauzer todinha, uma schnauzer, só que ela estava raspada. E tinha ficado muito impressionada com o olhar, né? Eles têm aquele olhar tão. E ela realmente tinha um olhar de quem estava mandando um recado, pedindo ajuda. Depois que já tínhamos entrado no carro com a fulaninha, já estávamos na metade do caminho, ainda ficamos tentando convencê-lo e pensar: não, vamos voltar a pegar aquela cadela. Vamos pegá-la, porque, puxa, ela estava mandando um recado tão forte. Ele dizia: não, eu tenho a minha missão aqui, eu acho que vocês já querem levar todo mundo. Então, a Denise, que era a diretora do vídeo, falou: então tá bom, eu vou arrumar um lugar para ela, já que não pode levar para deixar os dois juntos, para não ter esse perigo, eu vou arrumar um lugar para ela e vou buscá-la. E assim ela fez. Uma semana depois, ela voltou lá. E ela voltou lá toda contente e tinha arrumado um lar transitório. Falou: eu vim buscar uma cadela assim, assim, está em tal lugar. Tal. Aí as pessoas que atenderam, uma olhou para a outra e falou assim: ela morreu essa noite. Ela morreu essa noite, mas uma cadela jovem. O que que aconteceu? Chegaram novos cães, porque toda hora está chegando aquela coisa de amarrar no portão. Lá acontece muito, é um abrigo declarado. Então, transferiram ela de canil à noite. Em algum momento, final da tarde, onde as pessoas vão embora, eles não têm contato com pessoas. Aquilo que o animal mais precisa, num abrigo, não tem. Vai alguém de manhã lá com a mangueira fria, joga água em tudo, aí passa alguém lá e joga a ração e acabou. É isso. Então, eles tinham transferido a cadela e os outros animais daquele canil estraçalharam a cadela. E tinha sido naquela noite. Então, aquilo para nós foi muito importante e nós dedicamos o filme, demos um nome para ela mesmo depois, chamava-se Lola, e nós dedicamos o trabalho todo a ela. E que aquele trabalho pudesse transformar as pessoas para que não acontecesse isso, para que a vida dela tivesse tido um valor especial. Que não acontecesse isso com outras Lolas. Então, assim, pensar muitas vezes antes de encaminhar, e pensar e não encaminhar. Pensar, pensar e não fazer. Não levar para um abrigo. Não levar para um abrigo um animal. A situação deles é muito triste. Em alguns casos, é muito preferível promover a esterilização e devolver exatamente onde eles estavam, porque naquela região eles sabem se virar, porque eles conhecem. Então, às vezes é preferível isso do que levar para um abrigo onde eles nunca mais provavelmente vão ter chance de conviver com o ser humano e de ter um lar. E se eles estiverem na rua, eles têm chance sim de serem atropelados, de morrer, de pegar doença, eles têm. Mas eles têm também a possibilidade de conseguir um lar ou de estar semidomiciliados e viverem felizes, mesmo que a vida seja mais curta. Mas eles terão a liberdade. Protetores de animais, ou protetores de cães e gatos, ou protetores de baleias, né? A gente vê aqueles Salve uma baleia, né? Tem algumas campanhas aí, as pessoas andam com aquilo no carro. Essa reflexão é sempre interessante naquele sentido que a gente vinha conversando, de que qual é a diferença? Por que proteger uns e comer os outros? Por que proteger uns e manter as indústrias que cruelizam e matam outros, que usam em testes, que fazem tantas coisas. Então, esse eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente ter bem íntima. Pois não.
No caso dos cães, é necessário que eles ingiram carne?
Se é necessário. Então, dizem que no caso dos gatos, eles têm essa necessidade maior de proteína. Aqui no Brasil, nós não temos ainda ração vegetariana para gatos. Existe na Itália uma ração vegetariana já para gatos, e existem depoimentos e casos anteriores de gatos que viveram até 20 anos com ração vegetariana. Eu não tenho essa experiência comigo. Muitos cães estão aderindo à ração vegetariana, que já existe uma ração vegetariana para cães, que eu conheço uma marca só nacional. Acredito que não existam outras ainda. E muitos protetores ou pessoas que são vegetarianas estão usando, no início misturando a uma outra ração. Mas eu vejo que aqui, por exemplo, se dá arroz integral, que é uma coisa ótima para o animal. Dá para fazer outros tipos de misturas também, que não seja só aquela ração vegetariana. E com alguns legumes, cenoura, é possível também. E se o animal precisa, foi a sua pergunta, eu acho que não existem estudos suficientes ainda para te dizer isso assim, provado cientificamente. Mas as experiências que estão sendo feitas, alguns animais se adaptam totalmente, outros não, quando comem só a ração vegetariana. Mas arroz integral, feito lá com suas ervinhas e tal, eles adoram. É? Eles preferem até do que a ração que tem carne. E precisa tomar cuidado também, porque essas rações, uma grande parte das rações, são feitas de forma muito inadequada. Pés de suínos inteiros, com unhas, são moídos ali. Então, pesquisar um pouco e ler atrás quais são os ingredientes, preferir sempre o arroz do que uma grande quantidade, assim, farinha de ossos, farinha de sangue, sabe? Isso tudo é uma misturada ali que não pode fazer bem para ninguém.
E sobre a questão dos cachorros que são criados para proteção do lar, por exemplo.
Animais criados para guarda. Eu não sou a favor. Eu acho que, para início de conversa, eles são treinados para atacar. E toda aquela conversa inicial que nós tivemos aqui fica prejudicada. Porque ele fica sendo utilizado como um instrumento. Então, eu diria, coloque um alarme na sua casa. Porque um animal, ele está ali domesticado, ele é um animal de estimação. E ele não é um produto. O trabalho nosso de abolir o uso de animais como produtos, em qualquer coisa. Nós já sabemos dos circos, tudo isso nós já sabemos, né? Nós sabemos dos testes que são feitos, que eles são usados como produtos. Nós sabemos que são usados partes de animais para fazer cosméticos e outros produtos, além dos testes que já são feitos, que são extremamente cruéis. Então, assim, eu acredito que nós devemos ir para uma linha radical mesmo, não uma linha muito voltada para anestesia de consciência, sabe? Essa carne, ele é do galo feliz, ou da galinha feliz, ou do boi feliz. Isso não existe. Você criar para matar não pode ser feliz, não pode ser considerado que aquilo é uma ação benéfica. Então, acho que é importante a gente estar focado nisso, para conseguir chegar num ponto de maior compaixão e de interação mais adequada com esse reino. Vocês sabem que muitos animais são usados para testes, né? Eu estava até comentando que há muito pouco tempo, a questão de 10 dias atrás, o movimento de proteção animal ali de São Paulo e também de Goiânia recebeu uma denúncia de que cursos para cirurgiões estavam sendo feitos, que assim, eles fecham um hotel e vão todas aquelas pessoas que se inscrevem, todos aqueles cirurgiões que vão lá fazer esses cursos de aperfeiçoamento. O curso chamava Imersão na Cirurgia. E parece muito digno, né? Se essas cirurgias todas não fossem feitas em animais que não estavam se oferecendo para esse trabalho. Então, foi feita uma denúncia e as pessoas dali de uma ONG e outras pessoas que nem eram de ONGs, mas uma advogada, outra que estavam sensíveis a esse movimento, foram fazer um trabalho de observar. Então, montaram um plantão ali meio disfarçado no Centro de Controle de Zoonoses e viram que nunca um número tão grande de animais tinham sido capturados como estavam sendo capturados e que todos os dias saíam caminhões do Centro de Controle de Zoonoses, aqueles carros deles de carregar animais, indo para aquele hotel fazenda e despejando os animais lá e voltava, pegava mais e levava. E isso é contra a lei. Então, o nosso trabalho é muito baseado em leis. Apesar de que nem sempre as leis ajudam, mas a gente se baseia até nas leis com relação a humanos, porque é muito difícil você convencer um juiz ou conseguir uma liminar alguma coisa, ainda, né? Isso ainda vai mudar, mas pensando no bem-estar do animal. Então, quais eram as brechas? Uma, é proibido. O Centro de Controle de Zoonoses não pode, porque o animal é tutelado do Estado. Ele não pode dispor do animal. Segundo, é proibido também por outro motivo, aí um motivo já técnico, porque o animal para ser utilizado numa experiência ou num curso didático, ele tem que ficar 15 dias num biotério, como uma espécie de quarentena, ver se ele não é doente, porque afinal vão estar ali humanos lidando com ele, com os tecidos, abrindo e fazendo, enfim, suturas e tudo mais. Então, a gente foi por esse lado, de proteger o bem-estar do humano também. E outra coisa, não era permitido que aquele hotel tivesse animais. Inclusive, não era permitido nem hóspede levar animais. Então, em que condições eles estavam lá? Eles tinham uma autorização da prefeitura? Que autorização eles tinham para manter aqueles animais? Então, a gente, por esse lado, foi feito um trabalho. Ali houve muita conexão entre várias pessoas. A gente ficou pela internet, por telefone e com muita energia conectada. E tinha pessoas que foram fazer o trabalho efetivo, prático, né, de levar uma liminar e vai no juiz, e vai no IBAMA e consegue não sei o quê, fazer o trabalho mesmo de campo. E depois de muito trabalho, por quê? O Centro de Controle de Zoonoses não queria dar nenhuma entrevista, nada, não queria falar nada, se entrou, se saiu, não sei, não vi. Ninguém queria ser responsável. No hotel, os guardas lá não deixavam ninguém chegar perto, já meio que conheceram lá as protetoras, não deixavam entrar, nem para visitar o hotel, nada, não podia entrar. E nós queríamos gravar, queríamos fotografar, ter material. E no final acabou indo uma pessoa de São Paulo, um pouco mais tarimbada também, que ajudou e fez lá e conseguiu fazer várias fotos e documentou e levou. E, bom, enfim, foi uma ação conjunta. Conseguimos embargar o curso, eles estavam com 150 cachorros, vários deles com coleirinha, animais que eles estavam capturando ali, talvez semidomiciliados ou de algum dono que deixa fazer xixi na rua de manhã e depois recolhe. Estavam recolhidos aqueles animais para servirem ali para um curso de cirurgia com sei quantas pessoas ali abrindo e fechando, às vezes o mesmo animal várias vezes. Não se sabe com que tipo de anestesia, se é que existe alguma anestesia, porque muitos experimentos são feitos sem anestesia, porque os técnicos dizem que senão isso interfere no resultado final. Então, sei lá, vai fazer uma determinada cirurgia que tira o coração para fora e aí, se tiver anestesiado, o coração vai bater de forma diferente. Então, gente, é um absurdo. É como se eles fossem de plástico. Ninguém pensa. Então, nós conseguimos embargar o caso dos cães. Os cães foram todos para a Associação Protetora, que se mobilizou com isso tudo. E então, arrumou um espaço ali, provisório, até para depois ver quais cães eram domiciliados ou semidomiciliados e quais precisavam de um tratamento e de um novo lar. Mas para vocês terem uma ideia da qualidade da saúde daqueles animais, em 2 dias que eles ficaram naquele local, muito mal alimentados e tudo mal, ali sem limpeza nenhuma, no meio das suas fezes, um horror. O animal morreu ali em 2 dias. Então, o quanto ele devia estar doente e que tipo de doença, ninguém sabe. E aquilo podia ser contagioso ali para aquelas pessoas. Inclusive, é uma falta de consideração. Cursos caros, gente. Um absurdo o preço daqueles cursos. Está tudo na internet. Aquilo está tudo aberto, porque é lógico, eles precisam fazer propaganda. Eu recebi aqui uma outra denúncia de um curso prático sobre retalhos em porco vivo. Então, isso é alguma coisa também que vai acontecer. E assim, isso está na internet, está lá o preço, as pessoas se inscrevem. E tem mais, hein? A maioria dos cursos, as inscrições estão esgotadas. Está aqui escrito. Então, nesse caso, porcos foram envolvidos também. E nós não conseguimos salvar os porcos. Os porcos ficaram ali para fazer. Era um outro curso que eles estavam dando, são vários. E não teve como. Não tínhamos toda aquela parte legal que a gente conseguiu, por causa que não era permitido, por causa do C6 e os porcos, a gente não sabia de onde tinha vindo, não tínhamos nenhum dado, mas conseguimos salvar ali 150 cães. E essa pessoa, que com certeza o ano que vem vai fazer novamente o curso, provavelmente em algum lugar mais escondido, está sentindo que cada vez vai ser mais difícil. E na cidade foi muito importante essa ação ter sido acolhida e a gente ter conseguido embargar, porque até a opinião pública, porque é uma cidade pequena, é muito fácil levar os jornalistas e rede de TV, foram várias. Então houve muita divulgação. As pessoas da cidade já estão um pouco mais conscientes de que aquilo não é um bem para a cidade que está trazendo gente ali para turismo, né?
Não precisa nem ser escondido, porque eu fiz curso de veterinária um ano e meio e não dei conta das experiências, da crueldade, tentei mudar a consciência dos professores.
No caso que você está apresentando de alunos que fazem objeção de consciência à utilização de animais nos seus cursos, essa objeção de consciência, ela pode ser efetivada mesmo. Nós temos esse direito pela Constituição, artigo 5º. A Constituição Federal Brasileira nos dá o direito de objeção de consciência. Em alguns países, tem um país da Europa onde todo o sistema de ensino de biomédicas foi mudado por causa de um aluno que levou a sério, independente de ele sofrer sanções, tipo não vai passar de ano, se não assistir às aulas, se não cumprir, ele resolveu levar a sério mesmo e jogou tudo de lado e fez objeção de consciência e foi até o fim com aquilo que ele tinha o direito. Então, aquela faculdade teve que mudar, porque se um aluno faz objeção de consciência, a faculdade tem a obrigação de fornecer para aquele aluno uma alternativa, para que ele possa fazer o curso. Se ela oferece para um aluno, e se ela tem que se adequar para oferecer para um, ela oferece para todos, porque é a mesma coisa. Ela vai ter que se adequar em todas as matérias àquilo. Então, ela vai ter que adquirir, ela vai ter que conseguir a todo aquele material alternativo. E aí, já que ela faz para um, lógico que abre um precedente. Eu não vou dizer que é fácil, digo que é possível. Então, abre um precedente. E como aconteceu naquela universidade, as outras universidades acabaram se adequando. Então, a gente pode dizer que aquele aluno acabou mudando a situação do ensino de biomédicas naquele país. Não é fácil, realmente. Muitos alunos na classe querem fazer. Nós já fizemos questionários e distribuímos com alunos de biomédicas. Um pequeno número de alunos se incomoda muito com aquilo, alguns até a ponto de largar o curso porque não aguentam, e muitos querem fazer os experimentos. Muitos querem fazer. Eles acham que eles aprenderam assim com seus professores, que eles não vão ser bons profissionais. Eu acho que se entra em faculdade, hoje em dia, ou talvez sempre, mas em idade de maturidade muito pouca. Maturidade mesmo, de saber o que quer e por que está fazendo aquele curso. Muitos vão escolher a carreira mais rentável e talvez não aquela que eles tenham um verdadeiro dom. Então, pode acontecer mesmo daqueles alunos muito imaturos quererem, e isso acontece na realidade, se sobressair contando para seu grupo, suas namoradas ali, não porque hoje eu abri um rato e eu costurei não sei o quê, é incrível, mas acontece. Um tipo de autoafirmação e muito sadismo também, porque nós somos humanos todos e cada um de nós tem lá as suas falhas. Então, isso também acontece. Agora, realmente, esse ensino feito dessa forma, principalmente para médicos veterinários, com certeza vai criar médicos veterinários insensíveis. Porque se ele aprendeu no tempo todo de curso, ele matava, por que agora ele vai fazer o contrário? O que faz ele mudar? Se durante aqueles anos todos ele foi obrigado a matar, e matar era bom, e ele tinha que matar. E a gente sabe como essas coisas são feitas. Acho que a maioria de vocês assistiu o Não Matarás. Aquele depoimento é verídico, acontece isso em faculdades as melhores que vocês podem imaginar, melhores no sentido das mais conhecidas, que então aquele funcionário, que é o funcionário que é responsável, vamos supor, por matar o animal que vai ser feito, vamos supor, um experimento com o animal morto, no caso do ratinho, pega o ratinho, em vez de fazer o protocolo, pega o ratinho, gira, 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 bate na quina e apresenta lá. E os alunos veem isso. Os alunos veem isso. Mas ele está anestesiado? Ah, não, está bem, está suficiente. Então eles veem o professor tão antiquado, né, que aprendeu daquela forma também. É a única forma que ele sabe passar. E por isso que nós precisamos exigir que isso mude. Nós precisamos exigir que isso mude. Nós queremos produtos éticos para comprar, não queremos? Não queremos sabonete ético? Eu não quero usar o sabonete com crueldade animal embutida. Eu não quero o alimento com crueldade animal embutida. Eu quero produtos éticos, eu não quero medicamento com crueldade animal embutida. Quais são as alternativas que nós temos para medicamento, principalmente? Quase nada, nada. Aliás, é obrigatório pela Anvisa se fazer os testes. É obrigatório. Os cosméticos, não. Mas os testes em animais para medicamento é obrigatório pela Anvisa. Então, que se mudem esses métodos, que se comecem a usar métodos que não utilizem animais, que se façam em cobaias humanas que se oferecem, em pessoas doentes que, de repente, podem ter suas vidas salvas com aquele medicamento, e não provocar doença no animal para depois ver se resolve. É um absurdo. Como nos babuínos, provocar a AIDS nos babuínos, inocular a AIDS naquela quantidade. Os Estados Unidos está assim de chimpanzés, de todos os tipos de primatas, e principalmente babuínos, que eles não sabem o que fazer. Porque eles pegaram para inocular a AIDS, para depois tentar conseguir fazer os medicamentos. Só que os primatas não desenvolvem. E depois de eles terem tentado infectar sei lá quantas milhares, eles chegaram então à conclusão que eles não desenvolvem. E aí? Ficam lá esses animais retirados dos seus habitats ou criados em biotérios, presos naquelas jaulas para o resto da vida, abertos, fechados, porque fizeram todo tipo de coisa com eles. Então, em todos os segmentos que a gente imaginar, estão acontecendo. É muito importante que a gente escreva e-mails, que a gente ligue para as empresas cujos produtos a gente gosta de usar e questione. E já esperando que as pessoas não vão saber do que você está falando. A maioria das pessoas que trabalham numa empresa não sabem que aquela empresa, os produtos que ela ajuda a fazer, ou que ela vende, são testados em animais. Muitas vezes são testados em empresas terceirizadas que só fazem testes em animais. E tudo isso é sempre feito de forma escondida, porque não é nada bonito. E porque se as pessoas forem ver, realmente vão se indignar. E a gente não pode esquecer da superpopulação e do que ela causa. Porque essa é uma realidade, nós estamos dentro dessa realidade, por menos adequada que ela seja. O Centro de Controle de Zoonoses agora, atualmente, melhorou a sua atuação, está matando apenas 50, 60 animais por dia. Já chegou a matar 300 por dia. Então, assim, essa situação é real. E quando você presencia uma coisa daquelas que até 4 anos atrás era feita em câmara de descompressão, e quem colocava aqueles animais lá dentro era o pessoal da limpeza, o pessoal terceirizado, os veterinários nem olhavam, não tinha uma triagem. E aí depois não dá para fazer triagem mesmo, porque qual merece viver e qual não, não faz sentido. Gente, os borbotões colocados dentro daquela câmera, uma câmera com 29 anos de existência sem nunca ter feito uma manutenção, onde os animais demoravam mais de 20 minutos para morrer, onde animais saudáveis não morriam, a filhotinhos muito saudáveis não morriam. Então, quando abria a câmera, que caíam todos aqueles, saíam algum assim, meio ainda tontinho, mortos apauladas. E depois aquilo pega assim pela pata, por qualquer lugar, pelo rabo, joga em cima de um caminhão basculante e vai para uma área aberta ali. Gente, isso é um absurdo. Os lençóis freáticos, aquilo está tudo contaminado. Estamos protegendo contra os abusos, né? E valorizando a vida deles também por causa da quantidade. E porque é um ato de amor, é um ato de valorização, de cuidado. Demanda trabalho, não é? Atualmente, numa universidade bem conceituada em São Paulo, existem carneiros que estão abertos. Eles estão abertos direto, eles ficam abertos com um tampão para aula de fisiologia. Então, vai aquela classe lá, destampa, aquilo é observado, tampa, volta. Isso é realidade. Então, a gente não pode confiar que nós estamos num mundo muito desequilibrado. Em todos os segmentos da sociedade, em todas as profissões, existem éticas e não éticas. Mas o que nós estamos propondo é que se criem técnicas alternativas para não precisar dispor da vida de outros seres dessa forma como a gente está dispondo.
Então, eu só gostaria que você falasse um pouquinho disso, se o consumo do leite, derivados e ovos também é importante ser cessado.
Se o consumo de leite e de ovos é...
É tão necessário ser cessado quanto...
Ah, sim, se tem crueldade embutida, né?
É, e os hormônios também, que causam o ser humano.
Uhum. Então, tem sim crueldade embutida. Uma vaca leiteira, primeiro, ela sempre vai ter o seu filhote tirado dela no primeiro ou no segundo dia de vida, nunca vai poder amamentar. Você imagina uma mãe que a cada 9 meses, a cada 10 meses, ela tem um filhote e ela nunca pode amamentar o seu filhote. E a gente sabe que os animais têm os instintos de proteção das suas crias. Então, psicologicamente, em todos os sentidos, é cruel. Isso já seria uma grande crueldade. Outra, elas são obrigadas a dar, isso através dos hormônios e tudo que todo esse trabalho que é feito nelas, 10 vezes mais leite do que elas dariam. Então elas ficam com aquelas tetas pesadas, elas passam mal, elas têm infecções, enfim, elas passam o tempo todo naquela situação. Porque acabou de parir, né? É tirado o filhote, aí é retirado o leite, aí é novamente inseminado artificialmente para que aquilo continue acontecendo. Acho que só essa descrição já diz que não temos direito de fazer isso no caso do leite. E mesmo lembrando agora, pensando na saúde humana, que grande parte das alergias que acontecem nos humanos é por causa do uso do leite. Grande parte das pessoas com alergia, em geral, a primeira coisa que o médico fala, e não é por causa dos animais, o médico pode ser um médico que se alimente de leite, ele diz, tira leite e derivados para experimentar. Se a alergia passar, é porque era isso. Grande parte, isso tem acontecido muito. Então, é toda uma ligação. É inadequado. O homem é o único mamífero que mama depois de crescido, né? Depois de adulto. Eu acho que tem um sentido de imaturidade também aí. Parece que precisa levar a mamadeira até um pouco mais à frente. Então, acho que são muitas coisas para a gente refletir. Com relação aos ovos, acho que a maioria assistiu a Carne é Fraca e viu como as galinhas poedeiras são criadas. E além de toda aquela crueldade que elas ficam ali sem poder manifestar nenhuma das liberdades e dos direitos que elas têm naturais, né, de abrir as asas, ciscar, espojar, ter os bicos cortados, tudo aquilo que a gente viu, num espaço de uma folha A4 ficam 5 galinhas sem chão. A vida inteira sem chão, porque são aquelas grades para já caírem os excrementos, as unhas delas crescem esse tamanho, elas se canibalizam, enfim, isso não é a vida, criar para isso. Agora, a parte humana também, né? Ouvindo de técnicos que as adolescentes hoje estão menstruando com 10 anos de idade, às vezes até antes, quando isso acontecia com 12, 13, 14 anos, por quê? Hormônio de frango, carne de frango. Carne de frango é muito difundida, é barata. Todo mundo come, seja nos McNuggets por aí, ou seja em casa, ovos com hormônios. Então, está havendo um descontrole. E as adolescentes estão menstruando muito cedo. Então, assim, tem várias consequências. Então, não é bom para ninguém. Obrigada pela ajuda, obrigada pela atenção.